Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Tabagismo. Comissão de Saúde promove audiência pública para debater prevenção, controle e diversificação do plantio. Adoção Laços de Amor. Devolução de crianças pelos pais adotivos preocupa casas de acolhimento de Criciúma. Mínimo Regional. Comissão de Finanças aprova alteração na lei para trabalhadores do turismo e hotelaria. Boa noite, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online os principais fatos do dia no Parlamento Catarinense. Está no ar o Conexão Geral.
Segurança.
Os deputados da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, aprovaram na manhã desta quarta-feira a convocação da secretária estadual da Justiça e Cidadania, Ada Faraco de Luca, para tratar de questões como fugas no sistema prisional e propostas de ressocialização de detentos. Repórter Danilo Coutinho.
Segundo o deputado Kennedy Nunes, do PSD, ao todo o requerimento de convocação, somente em Joinville já houve 6 fugas de presidiários nos últimos meses.
Na verdade, nós estamos tendo desde o início do ano uma série de eventos que estão culminando em fugas. Em Bituba, Blumenau, Floripa e o maior número é em Joinville, a minha cidade. Então a ideia de trazer aqui a secretária e os responsáveis, e daí com a ideia e a sugestão do deputado Sargento Soares e do deputado Maurício Kudillac, eles também vamos discutir a questão dos menores infratores e não só das penitenciárias, é saber qual é o motivo. Então a gente precisa saber, só que nós não podemos é ser cobrados pela comunidade e não termos uma resposta de fato. Então a vinda da secretária aqui é exatamente isso, para saber o que está acontecendo e quais são os projetos para a ressocialização desses maiores e dos menores que hoje estão cada vez mais em maior número na nossa sociedade.
A manifestação do deputado Kennedy Nunes recebeu o apoio dos demais parlamentares que apresentaram novas propostas para o debate, também aprovadas. A pedido do deputado Sargento Amaury Soares, do PDT, a comissão vai buscar informações sobre a situação dos menores infratores no Estado. Já o deputado Maurício Kudillac, PSD, propôs também a convocação do diretor do Departamento de Administração Penal.
Já a Comissão de Finanças e Tributação aprovou na manhã de hoje alteração na Lei do Salário Mínimo Regional. Os detalhes com a repórter Nara Cordeiro.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou na manhã desta quarta-feira projeto de lei que eleva o nível salarial dos trabalhadores na área de turismo e hotelaria, restaurantes e bares, na lei que institui o piso mínimo regional no Estado. Para o relator da matéria, deputado Gilmar Kinesio, do PSDB, o projeto atende reivindicações da categoria e corrige uma falha cometida na elaboração da lei.
Era justo nós alterarmos, né, e recolocarmos essa categoria funcional dentro daquele patamar que sempre estavam e que, infelizmente, na lei original que veio para a Assembleia, houve um erro e que se sentiram prejudicados. Então, com isso, nós estamos fazendo também com que o nosso compromisso de todos os deputados, não só da Comissão de Finanças, mas todos os deputados, assumiram no começo do ano, de que durante o processo, durante o ano, haveríamos de fazer a alteração necessária para elevar a categoria dentro desse enquadramento.
A comissão também aprovou o projeto que altera a Lei do Código Ambiental de Santa Catarina. O relator Silvio Drevec, do PP, explica que a proposta modifica os níveis máximos de poluição sonora externa de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Esse projeto complementa, em outras palavras, o nosso Código Ambiental baseado na Associação Brasileira de Normas Técnicas com relação à poluição sonora. Em ambientes externos, existem legislações para ambientes internos, seja dentro da indústria ou no próprio comércio, que delimita até que ponto você pode trabalhar sem a proteção auricular, por exemplo. Essa lei vai dar segurança, como eu disse, e ao mesmo tempo deve estabelecer limites, porque todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos de música, de diversão, mas enfim, temos que respeitar os limites do som que não perturbe o outro.
Saúde.
A Assembleia Legislativa, por intermédio da Comissão de Saúde, realizou audiência pública para debater o tabagismo, mais especialmente as políticas públicas de prevenção, combate e diversificação do plantio de fumo. A reportagem é de Tiago Martendal.
Para cada um real que o Brasil lucra pelo mercado do cigarro, R$2 são gastos para tratar dos problemas do consumo do tabaco. Este é apenas um de vários números impressionantes relacionados aos prejuízos causados pelo mercado de fumo no país. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa que fuma de 1 a 14 cigarros por dia tem 8 vezes mais chances de morrer de câncer do que uma pessoa que nunca fumou. Estima-se que a população mundial de fumantes é de mais de 1 bilhão e 200 milhões, com previsão de crescimento de 10 milhões ao ano. Para se ter uma ideia dos danos, no Brasil, são em média 200 mil mortes anuais ligadas ao uso do cigarro. Para tratar de todos os aspectos relacionados ao fumo, a Comissão de Saúde realizou hoje, dia 19, no Auditório Antonieta de Barros, audiência pública com o tema Tabagismo, Políticas de Prevenção e Controle, Consultas 112 e 117 da Anvisa e Políticas de Diversificação de Cultivo de Renda, solicitada pelo deputado Volney Morastoni, do PT, que falou à Rádio AL sobre os pontos debatidos e a preocupação para com as famílias produtoras de tabaco.
Esse é um dos pontos mais importantes do debate que nós continuamos fazendo sobre o tabagismo. Não é só debater os malefícios do fumo, que todos sabemos, né, dos problemas provocados pelo fumo, das doenças, né, o câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas. Então, isso já está cada vez mais sabido e da consciência das pessoas sobre os malefícios do fumo. Agora, nós precisamos, ao mesmo tempo que estamos debatendo esses problemas dos malefícios do fumo, também nos preocupar com as famílias, geralmente da agricultura familiar, que vivem do cultivo do fumo. Em Santa Catarina, nós temos mais de 60 mil famílias. No Brasil, são mais de 200 mil famílias que vivem do cultivo do fumo. Então, elas não poderão ficar sem mais nem menos, também abandonadas, né, ou sem um rumo, apenas falando nós todos, né, dos problemas do fumo, porque também os fumicultores, né, nessa audiência de hoje será mostrado aí a doença da folha verde, por exemplo, que é um dos problemas que afeta os próprios fumicultores, né, além dos agrotóxicos e tudo mais. Então nós precisamos encontrar alternativas de cultivo, né, e de renda para essas famílias. Aqueles que querem continuar plantando fumo vão continuar por uma opção, né, pessoal, familiar, por uma decisão própria. Mas aquelas famílias que desejarem mudar de cultivo precisam ter essas alternativas que sejam viáveis economicamente, ecologicamente, socialmente, não é? Então é nesse sentido que o nosso debate incluiu já essa questão da diversificação do cultivo e renda. Bem, nós podemos encontrar no cultivo de alimentos em geral, de plantas medicinais, de flores. Eu tenho presenciado prefeituras municipais do nosso estado, podia citar de Joinville, por exemplo, que acabou de implantar um programa de plantas medicinais, mas concomitantemente trabalhando com os agricultores familiares para que eles possam aderir ao cultivo de plantas medicinais de forma economicamente viável. Então, o governo federal já está com alguns programas, por isso que o Ministério do Desenvolvimento Agrário participa desta audiência, justamente para apresentar que programas que já estão em andamento, principalmente aqui no sul do Brasil.
Um dos temas enaltecidos durante o evento foram os males que o fumo causa à saúde de quem fuma e de quem convive com fumantes. A oncologista do Centro de Pesquisas Oncológicas, CEPOM, Senenhoff, comentou sobre as políticas de propaganda da indústria do cigarro e sobre quem mais é atingido pelo fumo.
É muito importante que as pessoas saibam que hoje 10% do peso de um cigarro não é mais tabaco, mas sim aditivos químicos e que também aumentam o risco de câncer, principalmente amônia. Tem até um filme sobre isso, né, O Informante, que já conta essa história 20 anos atrás, né, de um químico que foi expulso da indústria porque ele se negou a colocar mais amônia, que ele sabia que ia aumentar o risco de câncer de pulmão. E além disso, mulher que fuma tem 25% 30% mais risco de doença cardiovascular e o dobro de chance de câncer de pulmão se ela fuma o mesmo que o homem. Então a mulher é muito mais sensível, realmente nesse caso ela é um sexo frágil, mas ela tem que saber que ela não precisa disso. Hoje o fumo está mais disseminado nas pessoas com menor nível de educação. Então em pessoas que têm menos de 8 anos de estudo é onde está concentrado o tabagismo. Pessoas com mais de 12 anos de estudo, geralmente o índice de fumantes não chega a 10%, isso aqui no Brasil. Enquanto nos negros, nas pessoas nas classes mais desfavorecidas é onde fica o cigarro. Por quê? Eles têm menos nível de educação, menos informação e eles acabam fumando mais.
Ainda sobre saúde, hoje foi inaugurada a nova ala de emergência do Hospital Celso Ramos, na capital. O deputado Antônio Aguiar participou e nos fala sobre a importância desta obra.
Está de parabéns o governador Raimundo Colombo e o secretário de Saúde, Dalmo Claro. Doutor Dalmo e o Raimundo Colombo foram felizes hoje nessa inauguração desta grande unidade de saúde para beneficiar a grande Florianópolis. A certeza de equipamentos de anestesia com profissionais de anestesia do maior quilate, ortopedia, grande, mais contratação de médicos ortopédicos, contratação de 30 funcionários que começam a trabalhar sexta-feira, no dia 30, a qualidade dos equipamentos, a qualidade dos profissionais, fazem sim o Hospital Celso Ramos um hospital de excelência no município de Florianópolis. O Hospital Celso Ramos, no seu bojo, foi contemplado para atender as pessoas mais humildes, as mais pobres, aquelas que mais precisam. Por quê? O SUS não dá condições, o SUS paga pouco, o SUS não paga o suficiente para manter uma unidade como essa. Mas o governo do estado não só se comprometeu, como inaugurou hoje essa unidade com todas as condições de atender aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas pobres que mais necessitam de atendimento.
Plenário.
Manifestações em plenário na sessão ordinária desta quarta-feira em defesa dos servidores da Assembleia Legislativa que sentem-se atingidos por episódios recentes divulgados pela mídia. O repórter Diego Vieira repercutiu o assunto.
Durante a sessão plenária desta quarta-feira, dia 19, vários deputados se manifestaram a respeito das denúncias que atingiram a Assembleia Legislativa nos últimos meses. Segundo os parlamentares, a casa tem sofrido com uma generalização maldosa e os exemplos ruins que surgiram são minoria. Para eles, é importante destacar que o Poder Legislativo de Santa Catarina é reconhecido no país como modelo de qualificação no seu quadro de servidores.
A exceção ela não é a regra total. Se houve erros do passado e quando levantados, a Assembleia não se escondeu, agiu. Está agindo. Se teve erros, quem está corrigindo é agora. Só que tem que ficar bem claro para a população o que aconteceu, os erros que aconteceram, foram há mais de 30 anos atrás. Eu tinha 14 anos, eu nem sonhava em ser deputado quando houve essas aposentadorias, entre aspas, que está em julgamento, se é ilegal ou não. Então nós temos de informar a sociedade, porque está ficando muito ruim o servidor da casa, não pode sair da casa. Todo mundo misturou todo mundo. E tem bons servidores da casa, tem muita gente que trabalha e bons servidores aqui dentro da casa, e tem bons deputados. Nós temos um bom parlamento. Só para a título de esclarecimento, porque se não se prega uma coisa nas ruas, aí fora, que parece que foi nós que criamos um problema.
Você ouviu o deputado Eliseu Matos.
Eu sou aqui há 22 anos de deputado. Só encontrei aqui deputados atuantes, que cada um com seu jeito de fazer política, mas todos com o mesmo objetivo, buscar melhorar a qualidade de vida de Santa Catarina, com encaminhamentos às vezes diferentes, mas o objetivo final mesmo. E para isso, sempre contando com os servidores aqui, servidores efetivos, que além de fazer o trabalho administrativo, o trabalho técnico, muitas vezes também nos auxilia no lado político, que não é a sua função, mas mostrando, né, a sua dedicação a esta casa, e todos aqui trabalhando, se esforçando, se dedicando, criando. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é um modelo, muitas coisas aqui foram copiadas por outras Assembleias Legislativas, e a grande maioria dos projetos nasceram com os servidores da casa, e hoje nós estamos aqui, parece, comparados às exceções exceção. A exceção aqui parece que é a regra, né? Se teve problemas em dado momento da vida política de Santa Catarina, com aposentadorias ou com falta de servidores, não é o caso atual, não é o caso da Assembleia hoje. Eu gostaria que acompanhasse aqui, aqui tem veículos para isso, tem a TV Assembleia, a Rádio Digital, o Jornal Informativo, online hoje, a nossa Rádio Digital, primeira do Brasil a transmitir sessão da Assembleia Legislativa, o trabalho técnico nas comissões, mostrando o que efetivamente acontece aqui, e vem aqui, acompanhe, fiscalize aqui dentro, mas não pegue apenas, né, a exceção para fazer disso aqui a regra geral.
Você ouviu o deputado Gilmar Knezel.
Adoção, laços de amor.
A Câmara Municipal de Criciúma sediou na tarde desta quarta-feira a terceira audiência pública sobre as condições dos processos de adoção e das casas de acolhimento em Santa Catarina, já realizadas em Blumenau e Chapecó. O ciclo de 7 audiências é promovido pela Assembleia Legislativa por intermédio da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher, em parceria com a campanha Adoção Laços de Amor, Tribunal de Justiça, Ministério Público de Santa Catarina e OAB Santa Catarina. A repórter Juliana Bassetti acompanhou a audiência em Criciúma. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Maria Helena. A campanha Adoção Laços de Amor continua seu ciclo de audiências públicas em cidades que registram maior número de crianças acolhidas e à espera de adoção. Criciúma sediou nesta quarta-feira o terceiro debate, que visa diminuir as restrições no cadastro de adoção e mostrar o real sentido de adotar. Além disso, as discussões buscam diminuir dúvidas dos técnicos, buscar soluções, levantar pontos fracos e fortes para a criação de novas políticas públicas para a adoção. Hoje, 98% das famílias cadastradas possuem interesse em meninas brancas com menos de 3 anos e sem irmãos, o que restringe muito as possibilidades de adoção, já que a realidade estadual demonstra que apenas 1,4% das crianças têm essas características. Em Santa Catarina, 13% são negras, 3% têm problemas de saúde, 11% têm irmãos e 96% têm mais de 3 anos. Em Criciúma, existem hoje 75 pessoas na fila de adoção à espera de uma criança. Somente 3 delas aceitam crianças acima de 5 anos. O restante delas prefere adotar entre 0 e 2 anos. De Criciúma, Juliana Bassetti.
O Conexão Geral termina aqui. Voltaremos amanhã às 7 da noite com uma nova edição. Continue com a nossa programação na web. Uma boa noite.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.